Mas elas de volta na Popular FM, com a parceria da loja Casarão Verde, que tem muitas opções para você presentear neste Natal. Antecipe suas compras e evite a correria dos últimos dias. Blusas e camisetas infantis a partir de R$13,90 nas lojas Casarão Verde. Também Univates, agora com ensino EAD. Ensino à distância, qualidade sempre presente. Inscrições abertas para 13 opções de cursos de graduação. Hoje falamos sobre parto, sobre preparação para o nascimento. E eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o procedimento da episiotomia. É assim? Episiotomia.
Acho que a Eliane vai ralar primeiro, né? Ela tá apontando pro Yuri.
Os três, então.
Tô entregando aqui, ó.
A episiotomia, ela é um procedimento que se faz durante o parto normal, tá? E nada mais é do que uma incisão que é no corpo perineal que aumenta o espaço pro nascimento do nenê. Antigamente se fazia esse procedimento praticamente de rotina, na maior parte dos partos. Hoje, com o advento de alguns estudos, a gente começa a perceber que ele não é necessário em todos os nascimentos. Apenas durante o nascimento do nenê que a gente consegue identificar a real necessidade dele ou não. Quando a gente não faz esse procedimento, a gente protege o períneo da mulher de uma maneira para que se evite lacerações graves, laceração que possa comprometer outras estruturas além do canal vaginal. Né? Quando há alguma, se a gente fosse comparar alguma laceração do nascimento do nenê sem episiotomia com as episiotomias, tá? A gente consegue perceber que a recuperação daquela laceração que foi espontânea, natural, por causa do nascimento do nenê, ela tem uma recuperação muito melhor do que a recuperação da episiotomia feita pelo médico. Né?
No conceito popular, seria o contrário, vamos dizer assim. O corte estaria evitando uma laceração maior.
Na verdade, o corte evita uma laceração. Não significa que essa laceração seja pior do que a episiotomia. Né? Entretanto, tem situações que a gente tem que fazer a episiotomia, conforme o aspecto do períneo da mulher, se há a necessidade de fazer um parto instrumentado com uso de fórceps, talvez seja necessário fazer a episiotomia, né? Quando a mulher já tem alguma episiotomia prévia e a gente percebe que aquele corpo perineal está muito frágil, né? Muito pouco elástico, é interessante fazer esse procedimento para evitar que tenha uma laceração grave que comprometa esfíncter, que comprometa a bexiga, né? Que comprometa o esfíncter anal. Então, depende de cada situação.
Eu acho que a episio tá muito naquela coisa que a gente comentou da cesárea, né? Porque a cesárea primeiro foi glorificada, depois agora tá caindo no desuso. A episio acho que foi a mesma coisa. É. Primeiro foi muito...
Milagre,
a
solução.
É maravilhosa. Agora já tá todo mundo meio contra. Por isso que eu brinquei com a Eliane.
Alguns trabalhos europeus, eles compararam assim... hospitais em que tem uma baixa, uma taxa muito pequena de episiotomia e hospitais que tem uma taxa muito grande de episiotomia, eles compararam serviços desse tipo e perceberam que onde tem muito pouca episiotomia, tu tem um maior risco de laceração de esfíncter anal e intestino. Num lugar onde se faz muita episiotomia, você não protege a mulher. Então, eles chegaram em números estatísticos que, em média, de 20 a 30% dos partos tem indicação de fazer episiotomia. E hoje já existem indicações bem formais para que seja feito esse procedimento. Então, esse procedimento não é mais feito apenas quando o médico quer. Ele é feito quando existem indicações. E isso a gente conversa ou no pré-natal, se a gente tiver essa oportunidade, ou inclusive durante o parto. A gente conversa, explica, ó, vai nessa situação é necessário a realização do procedimento para proteger o teu corpo, né? Ou é necessário esse procedimento para que o nenê nasça com mais facilidade. Depende também da saúde do nenê. Se a gente detecta que o nenê tem que nascer em um período mais curto, a gente faz a episiotomia para abreviar o nascimento. Quando está tudo normal, o corpo da mulher é favorável ao nascimento, o nenezinho está bem, está seguro, não tem motivo para ser feito.
Algum complemento, Eliane? Como você, enquanto enfermeira,
não,
observa?
Assim, ó, vou integrar em... Agora eu vou entregar o doutor.
É difícil dele fazer.
Isso que eu falei,
quero ver se tu vais repetir o que falaste pra mim.
Não, muito difícil do doutor fazer episiotomia. Ele faz realmente, só se é necessário, tá? Só pra complementar o que ele falou.
Ela já tinha me falado isso. Eu fui testar agora pra ver se
eu
ela ia falar.
Eu falei que era pra perguntar pra ela, porque a Eliane é contra a episiotomia.
Mas, é, a gente não tem que ser contra ou a favor. A gente tem que saber indicar. Indicar. A gente tem que saber
analisar
a hora certa.
A
mesma coisa quando me perguntam, doutor, o senhor é contra ou a favor da cesariana? Eu sou super a favor, quando indicada. Agora, existem indicações médicas, existem indicações que estão intrínsecas ao desejo da paciente, né? Eu já atendi várias pacientes, né, que não querem nem pensar na possibilidade de parto. Que o parto vai ser um trauma para ela. Essa não é uma paciente adequada a ter um trabalho de parto legal, né, saudável. Então, essa paciente a gente também tem que respeitar o desejo dela.
Até porque o parto vaginal depende muito da
do esforço da,
mãe,
da mulher,
né?
Da, então,
da mãe, da família. Da família, principalmente. Né?
Acho que é pior,
e pela legislação atual, está vigente aquela situação que repercutiu há um tempo atrás de que o médico ele tem que justificar a cesárea?
Todo procedimento tem que ser justificado.
Independente do tipo.
Seja um parto normal, seja uma indução de parto, seja uma cesariana. Todo procedimento ele tem que ter uma indicação correta. E essa indicação nada mais é do que a justificativa que a gente preenche nos papéis.
Muito obrigada a vocês. Certamente poderemos falar sobre este assunto em outros momentos, porque o tema é amplo, as dúvidas das ouvintes e dos ouvintes são muitas, mas agradecer por este tempo precioso de vocês na agenda para falar conosco sobre este tema.
Obrigado, Luciana. Ó, fica a minha crítica aqui, a gente sempre fala, tá sempre faltando tempo, tem que ficar duas horas o programa agora.
A tarde toda, né?
Eu não tenho nenhum compromisso agora.
Vamos ficar aqui mais tempo.
Eu não tenho nenhum compromisso.
Mas tem uma gestante esperando, Rosi.
E é sempre assim, a gente sempre tem, parece que o tempo sempre é curto pra gente falar, porque na verdade é isso, o tema é amplo e ele é muito adequado, né? Então acho que a gente fica muito feliz por ter vindo aqui e sanar um pouco essas dúvidas, né? Obrigado para todo mundo, então, uma boa tarde.
Também agradeço a terem me convidado para estar aqui. É um momento ótimo para a gente falar um pouquinho sobre o parto normal, para a população saber que existe essa possibilidade de parto vaginal, né? Bem como ela tem obrigação de estudar as duas vias e venha conversar com o seu médico. Pra...
Isso aí. Também agradeço pela oportunidade, né? E fica uma dica para as gestantes, para as mães, então, para elas conversar com seus obstetras, então, durante o pré-natal e analisarem e ver certinho qual a melhor forma de via de parto que elas gostariam que ter, porque elas é que são as protagonistas do seu parto.
Mas elas agradecem a parceria da loja Casarão Verde e também Univates.